Essa é a nova do João Brasil, hein? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir. E que é isso? Michael Douglas!
Olá, meus amigos! Sejam bem-vindos ao sétimo PDCast. O meu nome é Adão e a gente vai falar sobre o terceiro filme do MCU, Homem-Formiga e a Vespa. Bom, eu gostei do filme e eu tô achando que a participação do Homem-Formiga do Vingadores 4 vai ser bem maior do que se imagina. Jefferson?
Eu acho que a participação dele já era meio óbvia que ia ser bem maior, porque eles já estão falando isso faz tempo. Eu gostei do filme com algumas ressalvas, mas não tem como você sair do cinema e achar que é um filme ruim, ainda mais pelo humor.
Exatamente. Pois é, galera, a gente vai falar sobre o último filme do MCU desse ano. Se o saldo foi positivo, foi negativo.
O último filme, entre aspas, né? Porque o Venom vai depender de como receberem o filme.
É, mas o Venom não vai estar no MCU, né? Vai ser um filme da Sony, assim, meio que associação ao...
Não, ele vai se... Dependendo de como acontecer, ele vai fazer parte dos filmes do Homem-Aranha.
É sério? Rapaz...
Bom, pelo menos foi o que eles prometeram, né? Mas pelo que eu li um tempo atrás, o Kevin Feige já tá meio assim: ah, se o filme não for bom, a gente coloca e a gente fala que tá no MCU, mas deixa ele lá no cantinho dele.
É tipo o Hulk, no caso.
É, tipo, ah, o filme do Hulk, ah, tá lá, tá bem.
A gente vai falar aqui do Homem-Formiga e a Vespa, que a gente já vai lançar a crítica em breve. Ou melhor, quando já tiver editado esse podcast, a crítica já vai estar no ar. Eu vou lançar amanhã, que vai ser no dia 10. A gente tá gravando no dia 9.
Que é isso? Michael Douglas!
Primeira pergunta: esse Homem-Formiga é melhor que o primeiro filme?
Sim, porque não tem aquele problema do primeiro, que você vê que uma parte é editada pelo primeiro diretor, depois vem o próximo, aí tem os cortes da Marvel. Nesse aí dá pra ver que ele segue o tom do começo ao fim. E só que eu acho que o primeiro, algumas cenas de ação, ele pra mim tinha um peso maior. Nesse eu acho que muito foi feito pelo humor, ou simplesmente pra mostrar que o 3D tinha que ter algum sentido, e não me pegou tanto. Mas em termos de ação, é muito melhor que o primeiro. Isso aí não tem nem como discutir.
Eu achei muito melhor que o primeiro, assim, porque o primeiro é muito aquele negócio da jornada do herói, cara. Tipo, eles nem disfarçam pra ser diferente. Eu vejo esse tipo Doutor Estranho, por exemplo, e outros filmes de jornada, segue a mesma fórmula, entendeu? E não vai muito, não altera muito, porque a gente já teve outros filmes de jornada do herói, como o Homem de Ferro, o primeiro filme do MCU, é uma parada totalmente diferente, segue algumas convenções do passado, pega de alguns filmes de origem do herói, tipo Batman Begins, por exemplo, mas... o Homem-Formiga, até uma certa parte, de que a história tava indo no início do primeiro filme, tava aquele negócio: eu já vi isso. Só que o primeiro filme tem a parada da comédia muito boa, cara. até destaquei isso na crítica, que o personagem do Luiz, cara, do Michael Peña, é muito engraçado, cara. Aí, o filme do Homem-Formiga tem esses elementos de família, basicamente família, de amizade. Aí, esse negócio ele funciona do jeito que ele se propõe a ser um blockbuster de ação. Aí, esse segundo filme é uma aventura com comédia, mais comédia ainda. E eu acho que os núcleos dos personagens funcionam mais, e a história não é tão previsível quanto o primeiro. Tipo, você tem que esperar até o segundo ato pra imaginar como é que vai. Imaginar como é que vai ser o resto do filme. No primeiro filme, logo no primeiro ato, a gente já manja do que vai acontecer, mais ou menos. Não sei se você prestou atenção nisso.
Não, o primeiro. Em relação aos núcleos, eu discordo um pouco, porque o personagem lá do Golias, eu acho muito assim, era meio óbvio que ele tava ajudando a Ghost, assim, do jeito que ele dá a dica certinha, assim, das coisas. Eu já dava pra saber que ele tava ajudando ela, e também pelas dicas que ele jogando no trailer também. Mas o primeiro filme, eu não achei ele tão melhor assim, dividido nos núcleos, né? Mas por esses problemas de roteiro, que uma hora ele tá muito drama, outra hora ele tenta fazer uma ação muito séria, aí já entra uma comédia fora de tom, e isso eu acho que atrapalha um pouco dos núcleos também, porque tem muitas cenas da filha do Sock que dá pra ver claramente que eles tentaram fazer um negócio de drama, mas do nada vê uma piada que quebra toda a situação que eles constroem.
Eu gostei bastante.
Mas tirando isso, eu gostei bastante de como eles separaram. E eu até gostei também um pouco da Ghost, que eu vou falar mais pra frente, porque ela é só um personagem que tem que estar ali pra história mover, até porque uhum. O foco da história nunca foi parar o vilão, né? Era pra conseguir resgatar a versão original.
Exatamente. E tipo, no primeiro filme, é o seguinte, tem um problema, que é o vilão. Aí ele tenta preparar o Scott pra ser um herói pra bater o vilão, no caso. Que é uma parada que a gente já viu. Cara, o vilão.
É um problema de filmes da Marvel, basicamente, a maioria, que eles tentam sempre fazer o vilão ser um contraponto, mas nunca é um contraponto de verdade. É sempre que eles basicamente usam a mesma roupa e o cara é o vilão por motivos de fim, basicamente.
Exato. Não, cara, o vilão do primeiro filme, eu fui lembrar do nome dele agora há pouco, que eu tinha pesquisado, o Jaqueta Amarela, cara. É um dos vilões mais genéricos que eu já vi do MCU, cara, porque ele não tem muito sentido além de ser o último desafio pro super-herói, né? Porque o foco do filme é mais a transformação do Scott, que é um vilão, é um ladrão pra se tornar um herói, um vilão pra se tornar um herói, digamos assim. E nesse filme tem uma proposta um pouco diferente, né? Que é de resgate dos dois arcos, da vilã, entre aspas, e dos heróis aqui. Eu também gostei muito da vilã, cara, porque até deram um destaque maior pra ela. Já que a gente já tá falando logo da vilã, a gente podia comentar um pouco mesmo sobre a fantasma. Cara, quando eu vi os trailers, eu achava que ia ser um vilão mais genérico que o primeiro, que é o Jaqueta Amarela. Até a gente tava conversando que é comum no segundo filme não ter uma vilã tão interessante, que é mais pra mover a história do
filme. É, meio que de transição, né?
É, isso. Só que a vilã eu gostei, cara. Tipo, tem uma história. Não, assim, olha, eu quero acabar com vocês e tudo mais. Mas ela tem uma história por trás, assim, não é nossa, que história bem construída, como o Thanos ou o Loki, não sei o que, não sei o que. Mas é uma parada bem mais bem feita que o Jaqueta Amarela, que é o primeiro filme.
É uma coisa que eu gostei ali, né, sem querer te contar, uma coisa que eu gostei na história ali da Fantasma, é que como eles querem deixar sempre assim no ar, porque como eles não podem mostrar como o Hank Pym é um babaca igual nos quadrinhos, eles deixaram ali a nuance que você não sabe lá, que quando eles contam a história, ela fala que ele demitiu o pai dela, e ele ficou sem dinheiro, mas o Hank Pym fala que demitiu ele porque ele quis roubar a tecnologia dele. E aquilo nas mãos erradas poderia dar um problema. Uhum. E tipo, depois no filme, não tem uma resolução disso, de porque o cara realmente foi demitido. Eles querem deixar meio que no ar mesmo essa, como eu posso dizer, o caráter do Hank Pym, basicamente.
E pior que o caráter do Hank Pym, ele meio que dá uns deslizes, que isso é mais legal ainda, que deixa o personagem um pouco mais cinza, né? Tipo aquele lance lá do... dele tá fingindo que o coração dele tá morrendo pra sair do cativeiro.
Porque ele não quer ajudar a menina, né?
É, cara, eu achei dali uma filha da putice, mano. Puta que... caralho, mano, é muito... achei sacanagem. E foi legal, né?
Porque foi daí... tinha um pessoal na sessão que realmente acreditou que ele tava passando mal, mas eu pensei, cara, ele é a primeira vez que tá mostrando isso. Ele vai passar mal justamente na cena que a vilã tá explicando o que ela quer. Isso é muito...
ah, mano, foi muito engraçado, cara. E também mostrou um pouco, tipo, que nem o herói é totalmente bonzinho, que tem uns toques de malícia, que é o lance lá do Hank Pym fingindo estar morrendo, e que o vilão não é tão vilão, que ele não quer, nossa, destruir o planeta Terra, não é só ter acabar com a doença, no caso, uma anomalia molecular.
É, eu gostei disso também, eu achei que ficou muito assim, que o ponto de vista dela não era tão complexo como o do Killmong, mas o dela é ela pensando assim, por que ela tem que viver nessa condição e eles têm como curar, ela sabe que não vai matar a Vespa original se fizer o que ela quer que faça e mesmo assim ele não quer fazer. Isso coloca mais um pouco ali que o caráter dele é duvidoso, até porque ele ficou mais preocupado com a roupa dele com o Scott na Alemanha do que com o Scott sendo preso ou não.
Exatamente. Tem lá umas duas piadas lá da roupa. Você destruiu minha roupa.
Aí depois, você não destruiu minha roupa.
Primeira coisa, esse filme tá, acho que no top 3 de comédias, assim. Porque, cara, é muito engraçado, cara. O diretor, ele acertou muito, cara, nos alívios cômicos, né? Tipo, a piada do Vingadores 2, tá ligado? Olha a língua, não sei o que e tal. É um humor mais... como eu posso dizer? Mais orgânico.
É comédia pra ser comédia. Não tentar fazer um filme da Fórmula Marvel, é comédia.
É um filme mais orgânico, assim, a comédia.
Até, eu achei até engraçado que eu tava vendo o pessoal comentando depois do Twitter como que eles fizeram pra eles tirarem a parte da ciência e outros filmes da MCU pra amarrar tudo de forma assim, curiosa, é como se fosse uma conversa normal. Ah, eles citam guerra, lá o Guerra Civil de forma assim, numa conversa, não precisa ficar sempre puxando o que aconteceu. É tipo assim, se o capitão tivesse te chamado, você também iria comigo? Eles resolvem sendo uma conversa normal. E na parte da ciência, vem sempre alguém pensando, nossa, vocês só sabem falar disso, não sei o quê. É a sensação que uma pessoa normal teria se tivesse numa conversa do tipo.
E nesse tipo da conversa, eu gostei muito da participação da Hope, que é a Vespa, porque ela tem um toque de sarcasmo muito bom, cara. Ela não fica falando piada, é basicamente ela sendo espontânea, né? Com os comentários do Homem-Formiga, que é um cara mais bobo, até por causa da relação dele com a filha dele. Eu achei isso muito maneiro.
É, porque a relação. É porque ela meio que tem sempre também que se provar pro pai dela, né? Porque a relação dele era meio complicada e depois resolveram. Aí ela se abriu um pouco com o Scott no primeiro filme aí, mas ele foi pra Alemanha e não avisou eles,
Uma coisa que a Marvel enganou, pelo menos a mim, que... parece que eles tinham prometido um filme de comédia romântica nesse filme, mas na verdade aconteceu, foi mais uma comédia de aventura, né?
Não, eu não sei se eles estavam tentando fazer... estavam prometendo uma comédia romântica. Tem uns toques ali, porque ele vai conhecer a sogra e tal, né? Meio que...
conhecer a sogra.
Em todo jeito torto ali que o filme monta, fala que parece que ele vai conhecer a sogra. Mas, Acho que eles não estavam tentando vender isso, eles estavam tentando mais era corrigir os erros do primeiro na questão de humor, né? Porque tinha umas piadinhas ali que dava pra ver que não encaixava direito.
Uhum.
É porque também é difícil também, né? Você vai fazer uma transição de um filme de humor que vai fazer um gancho pra guerra civil e...
É.
Não dá pra culpar só a produção. Esse negócio também da Marvel de ficar querendo conectar uma coisa na outra é meio chatinha também.
Acho que não, cara. De conectar os filmes eu acho maneiro, porque...
Não, eu digo assim, quando eles tentam fazer os ganchos forçados.
Ah,
sim. Obrigatoriamente tem que citar o que vai acontecer na frente, sendo que a gente nem viu o filme ainda.
Exatamente.
Foi tipo lá no primeiro filme lá dos Vingadores, que você vê quando eles, no final, quando eles começam a debater lá as crianças lá, lá na entrevista, que eles criticam os heróis, que meio que já tenta fazer um gancho com Guerra Civil. Mas tipo, no Vingadores 2 aquilo nem aparece de novo, essa questão de...
Dos heróis
e tal. População ver os heróis e tal. Isso só acontece no Guerra Civil, sendo que eles podiam ter abordado isso mais nos Vingadores, que é um filme que tem o Thor, que tem o Hulk, no caso.
Já que
são os que mais dão dano na
cidade. E até em outro, tipo, Capitão América, né? Caralho, mano. O Capitão América 2 tem muita explosão, mano.
O Capitão América 2, o aeroporto também da de cidade, tipo, eles só lembram disso na Guerra Civil.
É, realmente. Vem cá, cara, eu fiquei impressionado com o personagem do Luiz, cara. Que personagem engraçado, cara. Tipo, em vez de ter Luke Cage, a série lá da Jessica Jones, mano, podia... Colocar uma série da empresa daqueles caras, mano, porque o Luiz e os seus amigos, os caras têm muito talento pra comédia, mano. Os alívios cômicos são perfeitos, cara. Tem ele explicando o plano, explicando como ele conheceu o Scott. Cara...
Eu ri tanto quando ele entrou na tela com aqueles dreads.
Cara, é muito engraçado, cara. Pô, o maluco ali tem talento, cara, pra fazer mais comédia.
Falando em isso de série, como é que é o nome daqueles dois personagens lá do Thor Ragnarok lá, que estão na cela lá com ele?
É o Pedra, o cara de pedra lá.
Pelo que eles estavam falando um tempo atrás, queriam fazer uma websérie com eles.
Caramba! Porque
Eles fizerem, eu não duvido muito ter uma série do Luiz também.
Pô, quem faz o cara lá de pedra, ele é o próprio diretor é o Taika Waititi. Ele que dubla, ele faz os movimentos dele.
Então, se realmente rolar uma série deles, talvez até rolar uma série também do Luiz, até porque a empresa dele, assim, tipo, não precisa nem ser uma mega heróica, é só uma série de humor mesmo, tipo um The Office da vida, ou um Brooklyn Nine-Nine.
Basicamente. Falamos ao mesmo tempo.
São duas séries e eu acho que, não sei se necessita ser pra TV aberta, pode ser pra ela, ou literalmente uma série no YouTube, numa plataforma dessas aí, na Twitch, que eles gostam, que agora tá todo mundo produzindo pra ela. No Facebook, já que vão fazer uma série do Cristiano Ronaldo também.
Eu não tô sabendo disso não. Vai ter sobre o Cristiano Ronaldo.
Vai ser sobre. Acho que vai ser sobre a vida dele, ou só sobre a infância, não sei. Fechou acordo com uma produtora aí e eles vão poder fazer a série. Só não sei se vai prestar, mas vão fazer.
O João, ele já deu recado lá pras fãs do Cristiano Ronaldo aí. É sério, no podcast passado ele mandou um belo chupa pra fãs do Cristiano Ronaldo.
Grande João. João tinha que ser o redator-chefe do site.
Exatamente, ele tá convidadíssimo pros próximos podcasts aí. Que aparecer.
Ele não precisa nem ver o filme, só ele aparecer aqui e fazer os comentários dele já tá bom.
Exatamente. Vem cá, tu gostou muito dos arcos, assim, em geral? Tipo, são três arcos. Tem o arco do Scott com a família dele, no caso dele com a filha. tem o arco da Vespa, da Hope, com o personagem do Michael Douglas, que é o Hank Pym. E o terceiro arco, que é o do vilã. E tem um bônus que é meio que desnecessário uma certa parte do filme, que é aquele lance lá dos caras que tem informação privilegiada do FBI. Tipo, eu vi uma crítica que ficou um pouco inchado. Eu não senti tanto inchado assim, não. O filme, eu achei que ele foi bem tranquilo, no caso.
Ele foi um dos mais curtos dos últimos que saíram. Não acho também que ficou inflado, não. Eu gostei do arco do Scott. Inclusive, tem uma coisa assim, aquela cena que o oficial lá vai falar com a... vai explicar pra filha do Scott porque ele começa a fazer uma analogia com escola. Aí do nada ele fala da Alemanha, da Guerra Civil. Aí depois ele tenta voltar a fazer analogia com a escola. E a menina
não entendendo nada, mano.
Aquela cena é muito engraçada, cara. Ah, mas eu gostei do arco da família do Scott. Gostei porque o arco dele era basicamente que a menina fica preocupada com ele, mas ao mesmo tempo ela sabe também que ele precisa fazer isso, né?
Uhum.
E eu acho isso bom, porque eu odeio esse clichê na Marvel de, ah, você não precisa fazer isso, você já provou seu potencial. O cara é um herói com poderes. Se a resolução do filme for, ah, você tá certo, eu não preciso fazer isso, não tem filme.
É tipo, nossa, eu não tô acreditando que eu tô fazendo referência, é tipo a mãe do Superman falando que ele não deve nada a esse mundo.
É, tipo, no Superman meio que é isso, ele não sabe também muito o que ele quer, e isso no cinema é até
e provavelmente chato, não vai saber ainda.
É meio chato isso às vezes, mas... No caso do Scott, seria meio chato se a resolução dele no final do filme fosse realmente, eu não preciso disso, e abandonasse. E é bom que ela sabe que ele precisa. Inclusive, estão querendo, quando avançar um tempo, estão querendo que arrumar uma menina, uma atriz, para fazer a filha dele com 16 anos. Porque acho que ela vai ganhar um papel também de super-heroína. E até pode ser bom, mas eu acho que se eles correrem muito, vai acabar dando merda. Enfim, a Hope... Ah, pode falar.
Será que vai ter um Homem-Formiga 3? Porque eu li uma notícia que não tá muito nos planos da Marvel lançar um terceiro filme do Homem-Formiga.
Eu acho que depois de Vingadores 4 eles vão focar mais na heroína. Se tiver algum assim, da entre essas famílias Homem-Formiga, deve ser um da Vespa.
É. A Vespa porque meio
eles,
que era...
Porque eles estão querendo fazer uma equipe feminina, é capaz de eles já começarem a buildar já com todo mundo tendo um filme próprio, né?
É, já vai ter o filme da... da Viúva Negra, e eu temo por esse filme.
Eu tenho medo desse... Eu vou te falar, não tem muito a ver com o assunto aqui, vai ser um grande parente, mas eu tenho medo desse filme porque eu tenho certeza... Por dois motivos. O primeiro, vão copiar muito do Capitão América, do isso. Capitão América 2, e eu, isso realmente me deixa preocupado, porque eles vão pegar essa fórmula, encher de CGI, e o segundo motivo é... Eles estão querendo usar o Vingadores 4 para consertar a linha do tempo. A desculpa desse filme da Viúva Negra é que ele vai ser um prequel.
Caraca, mano.
E esse prequel vai envolver o Soldado Invernal. Como você vai explicar pro público casual depois de um reboot que esse filme se passa antes de tudo que eles supostamente deveriam esquecer?
Pois é isso aí. Parabéns aí pra quem teve essa ideia aí.
E outro, soldado o Buck vai ser um vilão, provavelmente vai ser um vilão nesse filme.
Vão resgatar o livrinho lá do Guerra Civil.
Ai, nossa, cara, eu já tô sofrendo pra antecipação pra esse filme, mas também esperar, né? Enfim, voltando ao filme.
Não, mas você vê que tá no contexto, porque a gente tá falando de heroínas, no caso que a Vespa, né?
Sobre o arco da Ruby com o pai dela, eu acho que é o mais fácil de se resolver, porque no final eles conseguem... A gente pode falar spoiler, né?
Aqui, não, né? Pode. Se a pessoa tá assistindo, ouvindo o podcast de um filme de tantos minutos, ela acho que deve ter assistido, né?
Foi mal. Não, enfim, é que... Bom, o foco deles era resgatar a mãe dela, e tipo, e o final do filme é basicamente esse, então acho que fica bem resolvido. No caso lá dos vilões, cara, sinceramente,
É meio que tá lá só pra mover a história, né?
Eu não me importei muito, porque depois aquele cara que supostamente era o manjador das informações que jogava no Toshimis...
Uma coisa que me veio à memória aqui, é...
Eu nem lembro, pra fazer história com você, eu nem lembro se aquele cara foi preso ou não.
É, vem cá, é, um dos... Tipo assim, na cena de ação, tu achou que ficou devendo pouco, por causa que os poderes, assim, que são explorados no filme... Tipo, eu me diverti do jeito que os poderes foram explorados, o carro diminuindo, da Hello Kitty ficando gigante, o Homem-Formiga grande na África. Eu achei maneiro, só que eu senti que não tava tão caprichado assim como poderia ser.
Cara, eu assisti em 3D, sinceramente, eu achei que foi o 3D mais necessário que eu já vi na minha vida.
Mas pior que Pantera Negra.
O efeito, cara, o do Pantera Negra é sofrível, porque mesmo depois da pós-produção continuou ruim. Esse filme só não tem um motivo pra ser 3D, basicamente. Mas eu gostei de como eles fizeram os efeitos, o som também, quando é carrinho, eu gostei bastante.
Exatamente.
Da freadinha. Eu achei tudo realmente bem aproveitado. O problema pra mim dessa montagem que eles fizeram de algumas coisas é que tem hora que parece que eles simplesmente fazem algumas coisas, tipo, ah, tá sobrando dinheiro, coloca umas explosões. E tem momentos que eles fazem umas putas explosões e não faz diferença meio que pra cena, porque você sabe que é meio que um filme que daqui a pouco vai estar fazendo piada, e as explosões não são aquelas, meu Deus, que mega explosão, é uma explosãozinha que explode em cima de um carro e o carro que levou a explosão em cima continua na perseguição, né?
O último Homem-Formiga foi um dos mais baratos ainda. Foi 130 milhões de o orçamento. Tipo, é um filme relativamente barato, né? Comparado aos outros filmes da Marvel. E não tem muito sentido, né? Você colocar na explosão, até porque o filme é barato. Vai render pra
caramba. Eles também não botavam muita fé no filme, né? Vamos ser sinceros aqui, porque eles já sentiam que não ia ter lá um grande retorno, né? Assim, com...
Esse filme foi 162 milhões de dólares. E já rendeu 161 milhões de dólares no primeiro fim de semana. Parabéns. Já tá cumprindo.
E o cara lá falando que ia ser o primeiro fracasso da Marvel, né?
É isso aí. Um abraço pro Chico Barney, que tá ouvindo aqui o nosso podcast.
Analistas, né? Cara, ser analista deve ser muito bom, né? Você fala qualquer coisa e fala, ah, possivelmente. Isso aí. E pronto, você analisou, né?
Se bem que esse filme, assim, apesar do... tipo, do baixo orçamento, tem alguns nomes bem fortes, tipo Michael Douglas, cara. Michael Douglas, tem Michelle Pfeiffer. Tipo, tem uns atores, assim, bem conhecidos, né?
Mas essa galera aí recebe, né, basicamente por ano, né? Por eles já estarem na marca, um dinheirinho já pinga na conta deles, né?
É, isso aí.
Não é tanto pra contratar pro filme, no caso. Quem deve ter recebido um saláriozinho assim pequeno, provavelmente, foi a menina que faz a fantasma, né? Na verdade, eu nem sei se vão aproveitar ela no futuro, né? Eles meio que viraram amiguinhos, mas depois desse negócio aí lá
de... Pode ficar na geladeira.
Depois desse negócio da cena pós-crédito aí, eu acho difícil. Se bem que eu acho também que não mudaram o sexo do personagem à toa, né?
Ela vai entrar na equipe feminina.
É, provavelmente vai ser isso.
Vamos lá, equipe feminina do Vingadores. Viúva Negra, aí vai ter a Vespa, a Capitã Marvel.
Provavelmente a Shuri.
Aquela menina lá, muito chata do Ragnarok.
Feiticeira Escarlate, a Valkyria.
A Valkyria. Agora a Fantasma. Dá pra fazer. Os Vingadores femininos. Vamos lá pegar outra coisa aqui pra gente comentar. Cara, tipo, 3D, eu acho que é uma das paradas mais inúteis, cara, do cinema. Porque eu vi esse filme, tipo, se foi bonito, 2D, não tem muito sentido. Você que viu 3D, algo tá se mostrando cada vez mais só pra aumentar o preço do ingresso.
É, porque eu fui na quinta, o preço do ingresso tava 13. Os outros filmes que estão na semana, o preço do ingresso tava 11. Aí, basicamente, esses dois reais de diferença é o 3D. E dá pra ver que você pagar R$2 a mais pro 3D, que era uma puta tecnologia, né? Eu acho que nem eles botam fé mais.
Realmente.
Acho que é também o problema desse filme da Marvel, que a maioria é 3D convertido. E eu acho que nem eles ligam muito, mas como precisa pra ganhar um dinheiro a mais, é que eles só convertem. Você teve alguma coisa assim que você sentiu falta no filme? Ou o humor do filme que você não tava tão animado pra...
Cara, eu
quando,
não tava...
Quando a gente conversou, você achou que foi bem melhor do que você esperava? Ou foi na média, mas quando você assistiu, você viu que não era só aquilo que tava?
É a seguinte, cara. Eu diminui um pouco o hype, né? Sim, mas eu fui com expectativa baixa, tipo assim, esperando já o que tava parecendo ser, que era uma trama episódica com comédia e tudo mais. Eu só tinha medo dele ser tão assim, pelo menos pra mim, hein, o primeiro é bem esquecível e tal. É, tanto é que em Guerra Civil tinha gente que foi no cinema nem imaginando quem era aquele cara, o Homem-Formiga. Que nem os próprios personagens sabiam quem ele era. E é o seguinte, cara, eu fiquei bem surpreso porque o filme ele voa, você não sentiu o tempo passar durante o filme. A comédia, ela sustenta muita coisa, o filme não se leva muito a sério. Mas enquanto ele não se leva muito a sério, ele coloca esses três arcos familiares da parte do Scott, a parte da Hope e a parte da Fantasma, porque tipo assim, ela considera aquele cara um pai e tudo mais. Mas eu fiquei muito satisfeito porque o filme, ele, tipo assim, ele é divertido, ele brinca dele mesmo, com aquele lance lá de usar os poderes de uma maneira mais engraçada. Eu só não gostei assim muito na parte final, porque ele coloca aquela... O mundo quântico, como é que é o nome daquele negócio? Subatômico, né?
É
o subatômico. Eu achei aquele negócio, tipo assim, podia ser mais bonito. Porque achei bem qualquer coisa. Aquele mundo lá subatômico e tal, né?
É, muita gente elogiou, eu achei também que... Eu achei bonito, mas acho que faltou muito ali também.
Faltou muita coisa pra
porque
ficar...
o plot do Vingadores 4 vai ser meio que dentro daquilo, né? Eu achei que podiam ter dado uma... Não precisava mostrar tudo. Eu sei que no Vingadores vai ter o escopo daquilo, vai ser muito maior, porque é mais dinheiro, né? Mas eles podiam ter dado uma mexida um pouco melhor ali.
Exatamente. Podia ser, sim, uma caprichada um pouco melhor. E aquela cena pós-créditos eu achei bem maneiro, cara. Tipo assim, já é o que eu esperava, mas você assistindo aquilo ali, ficou... Já dava impacto, já pega um bom hype pro Vingadores 4. E o bônus é que não tem o título do Vingadores 4, ainda fica... Ainda hype ainda a CCXP desse ano.
Bom, o Kevin Feige disse que vai sair só no fim do ano, mas eu tenho certeza que vai acabar vazando.
Exato.
Porque eles estão falando, já estavam batendo muito na tecla que o título vai ser Endgame. Se o título for esse mesmo, eles provavelmente já vão falar logo pra não ter problema de gente vazar antes da hora e tal. E também eu acho que eles estão segurando muito pro negócio que a gente... Já vai ser difícil eles fazerem o marketing do filme, porque qualquer coisa que eles mostrarem...
É spoiler.
Então eu acho que ele já tem que pelo menos o título soltar, que vai ser menos uma dor de cabeça. Porque se o pessoal começar a especular demais e acertar, vai ser meio complicado pra eles.
Uma coisa que eu notei nesse filme é porque o público casual, ele meio que foi feito assim pro público casual esquecer um pouco do Guerra Civil e do Guerra Infinita, né? Tipo, o filme ele pode ser compreendido sem ter visto esses filmes, mas, tipo assim, pro público que conhece um pouco mais, ele já tenta se encaixar na cronologia.
Eu acho que eles simplificaram um pouco também, porque esse negócio de ciência demais, o pessoal, né? Ainda mais que vai levar criança, né?
Uhum.
Pra essa galera ficar meio chato.
E fica, na verdade, eu tava vendo meio que oposto, né? Eu saí da sessão e eu vi duas crianças, sei lá, tipo 8, 9 anos, explicando pra mãe como é que funcionava. Tipo, ah, é porque esse filme é antes daquele, aí depois daquele eu achei muito engraçado, cara. Porque tem uma galera que só vai tipo assim, no cinema quando dá, e assiste esse filme e fica meio perdido no meio da cronologia.
É, mas eu acho que eles vão rebootar um pouco também por isso, né? Porque
fica muito perdido.
Né, ainda mais que eles querem fazer pra sempre gerar o dinheiro pros quatro quadrantes, eles vão sempre levar. Agora eles vão tentar fazer o mais casual possível, fazer. Ah, você não é obrigado a ver isso e isso pra poder assistir tal filme. É claro que muita gente ainda vai ser curiosa e vai assistir tudo, mas.
Não,
o pessoal que vai no cinema por ir não vai precisar saber de toda a história.
Eu percebi muito disso, cara, de própria Guerra Infinita, cara. Muita gente ficou me mandando mensagem, tipo, assim, tava assistindo o filme, né? Por vias pirata, né? Tá aí o pirata na internet, né? Aí começou a me mandar mensagem. Adão, por que o Thor tá sem olho? Eu dormi, o Thor tava sem olho e acordei, o Thor tava com olho. Quem é Hela? Não sei o que.
O cara dormiu em novembro, acordou só em abril. O Thor perdeu o olho, o cara tava em coma.
É, isso aí. Aí, tipo,
tá igual, tá o marido da minha irmã também tinha me perguntado, ué, por que o Thor tá sem martelo? Eu falei, a irmã dele quebrou. Eu falei, a irmã dele quebrou. Como? Ele falou, como assim o Thor tem irmã? O Loki, não era irmão dele? Eu falei, sim, ele tem um irmão e uma irmã. Aí, por que ela quebrou o martelo dele? Eu falei, ah, porque o Jim morreu, ele ficou bravo e tacou nela. E como é que ela parou o martelo? Eu falei, com a mão.
Cara, pior que tipo assim, o Vingador. Guerra Infinita, cara, desculpa. A pessoa tem a obrigação, sim, cara, de no mínimo ter visto alguns filmes, assim.
Pelo menos os filmes de 2016 e 2017 a pessoa tem que assistir.
É isso aí, cara. Tipo, tem o lance lá da Pepper Potts e do Tony Stark, tipo assim, quase se casando, né? E aí tá lá na cena pós-crédito do Homem-Aranha. Aí tipo.
Tem até a piada lá que eles fazem com o reator. Aí eu lembro que um cara tinha postado assim num grupo. Ué, mas o Stark não tinha removido o reator? Eu falei, cara, coisas do MCU.
E, mano, é tipo, esse Homem-Formiga foi bem pensado, né? Porque a pessoa, tipo, eles sabem que boa parte do público do Homem-Formiga e a Vespa é sim da galera que vai assistir Os Incríveis e a sala tá esgotada.
O cara vai lá ver Os Incríveis, não tem nada. Ah, vamos ver outra coisa. Aí tá lá o Homem-Formiga, eles vão assistir.
A minha sala, cara, foi lotada, tipo assim, tava lotado segunda-feira, cara. Só tá, aí eu tinha esquecido. Nós estamos em julho, férias. E também porque acho que Os Incríveis tá lotando salas até hoje. Até hoje, estreou um dia desse. E a segunda opção é me fumigar a Vespa, e acaba acontecendo que só.
Inclusive foi a primeira vez que eu fui no cinema, tinha um filme da Marvel e ele tava na sala 2.
Eu acho que foi a primeira vez desde 2015 que eu comprei o ingresso pra um filme da Marvel assim, tipo, na hora. Foi a primeira vez, cara. Achei isso muito bom, cara, porque não precisa comprar pelo ingresso.com e.
Eu geralmente gosto de comprar um dia antes e tal, mas o Thor Ragnarok, o Eu deixei pra ir ver na segunda, né? Tinha estreado na quinta. Justamente, eu cheguei lá, sem ingresso, aí a moça mostrou as cadeiras que estavam vazias, as sessões vazinhas. Fiquei tão feliz que não gosto de muito quando tem sessão cheia. Só no Vingadores que eu encarei, porque né, a gente ia gravar o cast e tal. E... Aí me dizia. Inclusive, só aqui rapidinho um parênteses, você falou um negócio que ninguém ligou pro primeiro filme do Homem-Formiga.
Isso.
Eu lembro que eu tinha ido com a minha irmã ver o Vingadores, era de Ultron. A gente tava saindo, ela falou, ah, não sei o quê. Aí depois disso veio Guerra Civil. Eu falei, ah não, mas antes tem o Homem-Formiga, vamos ver. Minha irmã olhou pra mim, quem?
Bom, agora as pessoas vão saber quem é o Homem-Formiga por causa dos Incríveis, né? E tipo, as pessoas viram Guerra Civil e não sabem quem é o Homem-Formiga ainda.
E eu aposto com você, depois do Vingadores 4, Homem-Formiga vai ser o personagem. Vai ser igual Soldado Invernal. Tem lá no primeiro filme lá do. No segundo filme do Capitão, o pessoal não se importava tanto. Chegou Guerra Civil e isso mudou. Todo mundo virou fã do cara.
Exatamente. Perfeito. Ou no caso a Vespa, né? Porque. Ah não, não vai ser o Homem-Formiga mesmo, por causa que ele que tá preso lá no Quântico. Até porque ele vai ter um grande papel agora.
Inclusive falaram que a Vespa ia ter um grande papel no filme.
Não, foi o contrário, foi que ela tem
não,
um pequeno
eles falam, papel. Não? Eles falaram que ambos iam ter grande papel no Vingadores 4. Só se for depois que conseguirem resgatarem todo mundo também.
É isso aí.
Se eles falaram que ela ia ter um grande papel, mas eu não sei se vai ser lá quando eles voltarem no tempo. Não sei, cara. Eu sinceramente, essa cena pós-crédito me fez ter certeza de uma coisa. A primeira é que não confirma nada. A segunda é que formigas não entraram na lista de limpa do Thanos.
E confirmou que as formigas elas sabem tocar bateria.
Exatamente, a formiga continuou lá na casa. Então o Thanos, ele não tem nada contra as formigas.
É isso meio que comprova, né? Que formiga e barata sobrevivem ao apocalipse. É.
Aliás, eu tava pensando agora, será que o Scott não sumiu porque na zona lá na subatômica ele tá meio que fora já da linha do tempo?
Perguntas para o próximo capítulo. Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world. And all day and all night and everything he sees is just blue. Like him, inside and outside, blue his house. Tu me falou uma coisa no podcast do Guerra Infinita que me fez pensar no lance do Doutor Estranho, dele ser um grande mestre e ir pra um lugar lá, depois que morre, tipo, a mestra dele.
É, porque basicamente a alma dele tem que sair em algum lugar, e depois de morto, pelo menos a anciã conseguia falar com ele. Mas aí tem aquela coisa, eu tava pensando esse jeito que eu tinha te falado isso, e eu não sei se o Wong ainda tá vivo, né?
Quem? O Wong?
É, porque se ele fosse falar com alguém, ele falaria com o Wong. E eu não sei se o Wong sobreviveu à limpa do Thanos.
Talvez sim, né? Até que acho que do núcleo do Vingadores, quem sobrou foi os originais mesmo.
É, se bem também que o Wong, acho que ele ia voltar pro templo, né? E eu acho que o templo, se for a mesma coisa lá da zona subatômica, ele... Eu acho que ele também pode ficar fora da linha do tempo, então... Ou seja, é uma coisa que a gente vai ter que rachar a cabeça quando se realmente sair algo sobre o Vingadores 4.
Quando sair o trailer, no caso. Ou tu acha que o trailer vai ser genericão, assim, meio que o primeiro trailer?
Eu acho que o primeiro trailer vai ser tipo o primeiro trailer de Guerra Civil, que fala e não explica nada.
Eu não lembro do primeiro trailer do Guerra Civil, era aquele que...
primeiro trailer de Guerra Civil era basicamente o cara hateando as ações dos Vingadores e mostrava um pedacinho da batalha do aeroporto. Mas isso não desenvolvia tanto a história falando do Soldado Invernal. A partir do segundo trailer que eles explicaram qual ia ser o papel do Soldado Invernal na história. Aí no terceiro era um monte de filler e Homem-Aranha no final.
Foi no primeiro trailer de Guerra Civil que foi aquele... ele era meu amigo, eu também era, alguma coisa assim? Ou se foi o segundo?
Ah, foi no primeiro, mas no segundo eles mostram a cena que isso acontece. No primeiro, se eu não me engano, eles falam isso, mas é numa cena avulsa, só uma narração de fundo.
No segundo
trailer mostra isso.
Verdade. Vem cá, acho que a gente já debateu tudo sobre o filme, vou ter mais coisas pra gente falar.
Ah, vamos dar nossas considerações finais, né?
É só
um debate rápido, que você acabou de voltar do cinema, tava feliz. Pode falar você primeiro, suas considerações finais do filme, o que você acha do futuro aí que vem da Marvel. Ah, e também o negócio que você falou, o balanço dos filmes da Marvel até então, como é que tá esse ano?
Ah, sim, vamos lá. Bom, eu saí do filme feliz, cara, é uma comédia, eu gosto de comédias, né, então, e esse filme é muito engraçado, muito mais engraçado que o primeiro, eu achei ele mais orgânico, até porque foi propriamente de um diretor apenas. E ele, acho que só deixou a desejar um pouco nas cenas de ação, de poder ser mais bem feita, só que elas são muito divertidas ainda. E eu achei o filme nota 7.5, tá bom pro filme. E no balanço final, cara, tipo, nós tivemos um filme de drama, que foi o Pantera Negra, é um drama aquilo ali, é um drama, tivemos um épico, que é Guerra Infinita, e a gente termina com um filme comédia que daqui uns 5 anos, 6 anos vai passar na Sessão da Tarde, talvez. Não é possível, cara, os caras reprisam Homem-Aranha 3 todo ano, Homem de Ferro 3 todo ano e não vai exibir esse...
X-Men 2 todo ano.
É isso aí, cara, todo ano tá passando o Homem de Ferro 3 e o Homem-Aranha 3, cara, acho que... Quem é o cara da Globo que gosta desses filmes, cara?
Se bem também agora que eles têm um acordo com a Marvel, com a DC, né? Aí eles têm que passar esses filmes de vez em quando, né?
É, mas pô, na Marvel tem 19 filmes, cara. 20.
Ah, não, mas é isso ou é Lagoa Azul, né?
Tipo, eu gosto do Homem-Aranha 3 por ser engraçado, né? Tal, pela galhofa, mas é um filme horrível, cara. Mas eles vão... Acho que esse é um filme próprio pra ser exibido na Sessão da Tarde. Redondinho, engraçado, comédia, família.
É, ele não... Ele até não tem aquelas piadas de duplo sentido, né? Que geralmente tem nos filmes e tal da Marvel, né? Esse aí eu não senti nenhuma, assim, que seja realmente duplo, aquele duplo sentido pesado, assim, que geralmente tem na Marvel e tal.
E... Cara, nota 7.75 e segue em frente.
Eu saí do cinema pensando um pouco e com essa conversa, sinceramente, eu até que pensando assim em retrospectiva, eu gostei bem mais do filme. Porque realmente ele é bem redondinho e eu acho que é porque eu tava com esse meio... Não, preconceito, tava meio decepcionado porque... Agora eu meio que entendi que eles deram, falaram que o filme teria tanta coisa de Vingadores 4, mas como um marketing para o pessoal ir ver o filme, né?
Ou é isso, ou você vai ver o filme por causa dos Incríveis 2?
É, porque eles falaram... Porque o Vingadores Guerra Infinita não precisava ter tanto marketing, porque, né, é o Vingadores. O Homem-Formiga vai se passar antes do Guerra Infinita e a cena pós-crédito é depois, então eles precisam explicar, eles precisam hypar aquele filler que a gente vai assistir. Eu daria o quê? Acho que eu daria um 7.5 também. Não mudaria muito. Talvez se eu tivesse ido ver em 2D eu não teria ficado tão bravo assim com algumas cenas de ação.
Alô, galera do Cinépolis, bora botar um Macro XS em C3D, por favor, eu agradeceria.
É, eu tenho uma... Aqui onde eu tô aqui é o Cineshow que manda, então... Eles, no máximo eles colocam 4D e olha lá. Assim, só pra eu, só um ponto aqui. Eu gostei muito do Pantera Negra, não pelos motivos de ser um filme que, ah, não sei o que, revolucionário, crítica social foda, assim, que é um filme muito bom. Gostei muito de como montaram o T'Challa, gostei muito de como fizeram o Killmonger. Uhum. Até o Garra Sônica, que é um personagem é, mais ou menos também, eu gostei bastante do filme. O Guerra Infinita.
Dispensa o comentário.
Eu dei 9,5 pro filme, eu acho que eu não preciso falar mais.
Eu dei 10, cara, pro filme, então.
E esse filme, ele tá na média, ele tá bem, na verdade ele tá bem acima da média se comparar o como a Marvel geralmente trata os seus segundos filmes.
Nunca vamos esquecer do Mundo Sombrio também.
É, nunca vamos esquecer do
Homem
de Ferro 2. É, eu gostei bastante, eu acho que a Marvel não tá devendo. E se o Venom for ruim, ele vai ter o mesmo destino do Hulk e vai ficar no cantinho lá dele, coitado.
Então... Coitado do Hulk, cara. Aquele filme é um bom filme de monstros gigantes se batendo.
Então eu acho que a Marvel não vai se comprometer esse ano. Só se eles quiserem mandar alguma coisa pra combater a DC na Comic Con, mas aí problema de marketing é problema deles. A gente não vai hypar com marketing, porque o último filme dos X-Men mostrou que nem sempre, os últimos filmes da Fox, X-Men e Quarteto Fantástico, mostraram que você não pode sair confiando em tudo que mostram de marketing.
Essa é a nova do João Brasil, hein? Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.
Eu queria compartilhar aqui uma pérola da dublagem nacional, que tem uma música de um tal de João Brasil, que é Michael Douglas, que ele fala assim que... Hoje eu não vou mais dormir, eu vou confirmar aqui.
Ah, sim, eu sei que música que é, eu já tô até sabendo de onde é que é mais.
Aí, cara, parece que o dublador do Michael Douglas, ele falou isso aí, hoje eu não vou mais dormir.
Ele falou hoje eu não vou dormir, e todo mundo na sessão que eu tava gritou Michael Douglas.
Eu amo a dublagem nacional, mano.
O Lanterninha tava encostado assim na parede. É que ele já tava meio cansado também de ver o filme, né? Aí já deve ter visto umas 3 vezes já. Aí ele, quando o pessoal gritou isso, ele ficou. Ele deu uma assustada e acendeu a lanterna assim e ficou olhando pra cima. Aí todo mundo rindo. Ah, mano, foi... Ai, os cinemas daqui tem situações maravilhosas.
Cara, eu preciso assistir o filme no cinema aí, mano. Puta que pariu.
Foi muito engraçado. Teve um pessoal que ia subir pra ver Os Incríveis, mas não tinha pipoca. O cara que foi comprar o ingresso, aí depois comprou o ingresso pro filme errado, só foi ver quando tava subindo. Ai, cara, o cinema daqui tem ótimas situações.
Ai, cara, hoje eu não vou dormir, Maconogo.
Aí, se eu não me engano, eles chegaram até no Os Incríveis também, tem umas gírias também. Se eu não me engano, Evaristo Costa dubla um dos personagens, e se eu não me engano, faz referência a isso também. Se eu não me engano, tem referência até o Raul Gil, eu acho.
É, nunca mais eu vou dormir, só corrigindo aqui. Ai, cara, essa música já tá no nosso... Vai ser a abertura do podcast e o fim, a finalização, cara.
Cara, eu tava esperando, eu falei o filme todo, eu pensei, eles vão fazer uma referência a isso. Eu acabei de pensar, ela veio.
Nunca mais eu vou dormir. Ah, cara, parabéns, eu... Cara, e tipo, acho que essa. Com essa essas risadas aí já dá pra gente terminar, né, o podcast. Então.
Já nos divertimos, eu já até mudei opinião sobre o filme. Inclusive, muito obrigado por me chamar pra gravar isso. Essa noite tava se encaminhando assim, mais uma noite de ficar ouvindo música metal no YouTube e pelo menos deu uma divertida.
Até o próximo, galera. Falou.
Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir.